Sem novidade para os usuários dos planos de saúde. Desde ontem, os usuários devem ficar atentos a uma mudança específica. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou o fim da limitação no número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A decisão beneficia todos os usuários de planos de saúde que sejam portadores de doenças ou condições de saúde listadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Erlos Belin de Moura Cordeiro, especialista em Direito Contratual e Defesa do Consumidor do Uni Curitiba. Professor, muitíssimo obrigada por atender a CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço. Prazer conversar com você e com os amigos da CBN.
Professor, obrigado senhor por ter aceitado o nosso convite. Vamos então falar sobre o que muda na prática com essa decisão. Agora não há qualquer tipo de limite com relação à consulta com profissionais dessas quatro áreas que eu citei, professor?
Isso mesmo. Na verdade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ele é um órgão regulador, é uma autarquia especial que regula o mercado de saúde, de planos de saúde no Brasil. Né? E ela tem uma lista de procedimentos que se tornam vinculantes às operadoras de planos de saúde. Então, a lei edita uma resolução, essas resoluções elas são periodicamente revisadas, e no dia 11 de julho ela emitiu uma resolução, que é a resolução 541, revisou a resolução anterior e incluiu essas quatro áreas, né, que você já acabou de citar. Né? E isso significa que as operadoras de plano de saúde de modo ilimitado devem, né, atender os seus consumidores nessas quatro especialidades, nessas quatro áreas de saúde, nos tratamentos que são prescritos por seus médicos credenciados. É isso que representa essa extensão da resolução.
Agora, professor, precisa o paciente ter alguma doença pré-existente, por exemplo, já estar em tratamento para ser contemplado com esse tipo de extensão do número de consultas de atendimento?
Na verdade, existe uma lei, que é a Lei 9.656, de 98, que regulamenta os planos de saúde. Os planos de saúde que são abrangidos por esta lei, ou que estão adaptados a esta lei, né? Todas as doenças catalogadas pela Organização Mundial de Saúde são albergadas por essa legislação e os operadores de plano de saúde devem, evidentemente, obedecer os prazos de carência e os limites de abrangência de cada plano, devem atendê-las. Né? Então, devem atender os seus consumidores e prestar serviços médicos relacionados a essas doenças listadas no plano. Se o profissional da medicina credenciado pelo plano, no tratamento determinado, ou seja, no tratamento prescrito ao paciente, demandar ou exigir, né, atendimentos de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, né, e também terapia ocupacional, né, sem limites, né, as operadoras de saúde estarão obrigadas a custear Esses tratamentos, né, ou esses atendimentos. Então, o que a resolução determina é o seguinte, quer dizer, o profissional de medicina, o médico credenciado, junto ao plano, que prescreve o tratamento, né, a terapêutica determinada àquele paciente, dentro daquela patologia a qual ele está sofrendo e que demanda o tratamento, se recomendar, se determinar, né, o atendimento dentro dessas quatro áreas estendidas, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear, né, o serviço. Né, basicamente é isso.
Professor, e se por um acaso o plano se negar ou até mesmo demorar na concessão desse atendimento, qual também é o direito do usuário que ele pode fazer?
Olha, ele tem duas opções. Ele pode fazer primeiro uma reclamação administrativa junto à própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Faz uma reclamação da sua operadora dizendo que está descumprindo a resolução da própria ANS. Né? Então eu repito aqui que isso é bastante importante. Essas resoluções são vinculantes, então elas obrigam os operadores de plano de saúde. Né? Fazem parte do órgão regulador. A ANS é o órgão regulador, portanto, as suas resoluções se tornam obrigatórias para os agentes, né, envolvidos no mercado de saúde. Mas, além disso, é claro, também existe a possibilidade de judicialização. Então, o consumidor é lesado por esse descumprimento, pode entrar com uma reclamação civil perante o juizado especial, ou então pode entrar com uma ação de obrigação de fazer, né, depender da extensão do tratamento, e compelir com isso as operadoras de plano de saúde a arcarem com os custos dessas especialidades. Né.
Professor, também uma dúvida que o ouvinte da CBN pode ter neste momento. Isso pode, por exemplo, impactar em até valores hoje já cobrados pelos planos dos usuários? Será que tem algum tipo, pode haver algum tipo de impacto nesse sentido?
Olha, em tese poderia existir. O que eu penso neste caso é que a curto prazo, em curto prazo, isto não vai ocorrer. Não deve ocorrer. Existem, também normatizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, periodicamente, o reajuste e os critérios de reajuste. Né? Esses reajustes são determinados pelos custos, né, setoriais específicos da questão de saúde. Né? Então, toda evolução tecnológica, toda incorporação de novas tecnologias, toda incorporação de novas pesquisas e todo o aumento específico setorial no mercado de saúde é levado em consideração pela Agência Nacional de Saúde Suplementar quando do seu reajuste. Agora, por que que eu penso neste momento que o impacto não vai ser tão grande, pelo menos em um curto espaço de tempo? Porque essas especialidades têm um valor tabelado, né? Aliás, todas as especialidades têm valor tabelado, pagos pelas operadoras de plano de saúde, e nessas quatro áreas, o valor de tabela é um valor mais baixo.
Uhum.
Então, ele não é um valor tão alto tão significativo.
Uhum.
Então, em um primeiro momento, não vejo um aumento imediato, né, no custo dos planos de saúde, né?
Aqui na CBN eu converso com o professor Eros Berlim de Moura Cordeiro, que é especialista em Direito Contratual e Defesa do Consumidor, e estamos falando sobre planos de saúde, em especial sobre essa última mudança autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A ANS aprovou o fim da limitação no número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. E aqui o professor está nos ajudando a levar essa informação para você, ouvinte da CBN, em relação a todo esse contexto. Aliás, professor, a gente precisa lembrar que aqui no Paraná, até o final do ano passado, o último dado divulgado pela ANS, o Paraná registrava quase 3 milhões de beneficiários de plano de assistência médica, precisamente 2.955.682 usuários. Então, é um universo bastante grande dentro de uma população de quase 12 milhões de pessoas. 3 milhões têm assistência médica por meio de planos de saúde. Em relação a até essa nova decisão, ou essa última decisão da ANS que mudou nesse atendimento, o senhor acha que pode abrir, por exemplo, até mesmo algum tipo de, ter mesmo algum tipo de abertura para autorizar outros tipos de atendimento? Como é que o senhor também vê essa movimentação do próprio mercado?
Olha, primeiro, você trouxe um dado muito importante, e aí é preciso entender como que é a regulamentação da saúde no Brasil, a partir lá do artigo 196 da Constituição. Né? Existe o Sistema Único de Saúde, evidentemente, que é uma prestação por parte do Estado, é uma obrigação por parte do Estado o atendimento à saúde e à população. Mas por que que existem os planos de saúde? Existem num universo de cooperação com o poder público.
Uhum.
Então, evidentemente, se toda a saúde ficar nos ombros ou sob a responsabilidade do Estado, né, isto vai criar, evidentemente, um problema orçamentário, é claro. Isso vai criar também um déficit no atendimento à saúde de qualidade. Isso infla por demais a responsabilidade estatal e cria problemas de saúde. Então, qual que é a ideia da complementariedade por parte da iniciativa privada? E aí os operadores de plano de saúde entram neste papel. É que eles convivem com o Sistema Único de Saúde. E toda vez quando ele for bem gerido, bem tratado, e houver uma preocupação central com a saúde privada em complementação à saúde estatal, diminui o impacto sobre o SUS, diminui o impacto sobre o Sistema Único de Saúde. E é claro que, qual é a questão central da medicina? A medicina, como toda área, enfim, ela é muito influenciada pela pesquisa. Então, a indústria farmacêutica, indústria hospitalar, quer dizer, as novas tecnologias, os novos tratamentos, eles evidentemente demandam uma pesquisa enorme e essa pesquisa tem um custo. E gradualmente o mercado de saúde vai incorporando essas novas tecnologias, essas novas pesquisas, os novos medicamentos. E isto vai aumentando o custo. Né? E é claro que, a partir do momento em que a iniciativa privada toma para si né, a atividade da pesquisa e incorpora nas suas atividades diárias as novas tecnologias, os novos medicamentos e as põe no mercado, os consumidores têm acesso, a partir de um determinado momento, a estes novos produtos, que muitas vezes são muito mais eficientes, têm um menor número de efeitos colaterais nos tratamentos médicos, são mais eficazes, e isto pressiona a Agência Nacional, o órgão regulador, pressiona o poder público em relação ao Sistema Único de Saúde. Então, essa periodicidade dessas resoluções normativas são nesse sentido, de atualizar com bastante frequência, e é óbvio que o órgão regulador, ele pondera, ele faz uma análise técnica, dentro da discricionariedade técnica, entre o impacto dos custos que isso representa aos operadores de plano de saúde e o atendimento mais adequado e eficiente ao consumidor. Esse é o papel da agência reguladora. Né? Então, esse é o papel da ANS. Por isso, essa revisão periódica também, lógico, chama a atenção que o advento da tecnologia na medicina e o crescimento das pesquisas, especialmente da indústria farmacêutica, e também as diversas sobrecargas que a medicina teve nos últimos tempos, inclusive em relação à pandemia, fazem com que, é claro, se tenha perspectivas diversas no atendimento à questão da saúde. E eu não quero me alongar, me perdoe se já estou me alongando.
Imagina, professor.
Neste particular, o que se observa dessa última alteração da resolução? É um tratamento mais global dos problemas de saúde. Veja, a ANS é uma agência, o mercado que estamos falando aqui não é o mercado da medicina. Né? Muitas vezes as pessoas confundem plano de saúde com plano médico. Né? E é óbvio, toda vez que nós ficamos doente ou temos alguma patologia, nós procuramos médicos. Só que muitas vezes o tratamento de determinadas patologias, de determinadas doenças, não estão restritas à atividade do profissional da medicina. Então vejo que essas áreas são áreas de atendimento à saúde, quer dizer, um atendimento adequado para uma série de patologias demanda, quando se faz atendimento psiquiátrico, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, quando se trata de um trauma decorrente de violência ou decorrente mesmo de acidentes, precisa também de um acompanhamento médico, né? Ou psicológico, me perdoe. Quando você tem um acidente, também um evento traumático, você precisa de um acompanhamento fisioterápico. Né? Você precisa de uma fisioterapia, o paciente precisa de um atendimento maior. Se você pegar uma patologia que é relativamente comum e que é muito triste, que é o AVC precisa de fonoaudiologia. Quer dizer, a recuperação precisa de fisioterapia, fonoaudiologia e o atendimento médico pelo neurologista. Quer dizer, então o que isso representa? Representa um atendimento holístico, total, global, da saúde. Né, que determinadas doenças, até pelo avançar da medicina e pelo avançar dos estudos da saúde, demandam uma atividade interdisciplinar dentro da área de saúde. Né. E é isso que a ANS foi atenta, nesse sentido tem que se louvar a agência em relação a essa resolução. Né.
Agora, professor, uma última dúvida, por exemplo, os planos mesmo, eles podem definir essas normas de como cada usuário pode solicitar então esse atendimento que dentro da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia passa a não ter um número limite então determinado, cada plano também pode oferecer e explicar para o seu usuário como vai funcionar esse acesso.
Não, sem dúvida. É claro, é lógico. Uma questão é reconhecer que as operadoras de plano de saúde, elas estão obrigadas a cumprir a resolução. Isto é fato. Mas agora, existem produtos ofertados por cada uma das operadoras e a abrangência desses produtos. Né, e cláusulas que são restritivas e que são legais porque também previstas tanto pelo órgão regulador quanto pela normatização específica, pelas regras legais específicas. Então, tem carências, observar, o consumidor tem que observar se está dentro da carência ou não está dentro da carência, a abrangência do plano, se há atendimento hospitalar, se há atendimento em enfermaria, quarto, enfim, restrições, e procedimentos internos dentro da organização interna de cada operadora. Né, fluxo de atendimento, mecanismo, se é o atendimento online, se é o atendimento remoto, se tem que... as liberações também dentro das regras normativas que a própria Agência Nacional também estabelece. Então, esse fluxo interno, cada operadora tem, evidentemente, liberdade. É uma liberdade também, até certo ponto, dirigida, mas tem liberdade para, dentro do seu grau de eficiência, promover. Né?
Professor, eu só posso agradecer a sua participação por aqui, levando essa orientação, essa explicação para o ouvinte da CBN. Muitos dos nossos ouvintes são usuários de planos de saúde e precisam também ficar por dentro dessa novidade e como vai funcioná-la. Muito obrigada, professor, e até a próxima.
Eu que agradeço e parabéns aí pela condução do programa, tá bom?
Obrigada, professor. Obrigada. Um abraço para o senhor também, professor.